Música sem stress. Só Bluegrass. Um programa de André Dal na Rádio Freguesia de Belém.
Olá, bem-vindo ao programa da Rádio Portuguesa inteiramente dedicado à música Bluegrass. Eu sou André Dal e serei o anfitrião durante a próxima hora. Relaxem, porque música sem stress, só Bluegrass. Aqui na Rádio Freguesia de Belém.
Música sem stress, só Bluegrass.
Esta semana entrevistei Nuno Paula, um dos fundadores dos Stone Bones and Bad Spaghetti, e que entretanto já saiu da banda, mas com quem regularmente faço jams, e é importante que ele dê o seu ponto de vista relativamente ao estilo música Bluegrass. Vamos ouvir então. Ora, bom dia, estamos aqui com Nuno Paula, um dos fundadores do grupo de Bluegrass Stone Bones and Bad Spaghetti. Aliás, foi ele que deu nome à banda. Foi pescar o sítio onde eu trabalho, que é Pedrosos, não é? Ou Pedras Ossos, ou Stone Bones. E o sítio onde ele vivia quando formámos a banda, que é Massamá, ou Massamá, que é Bad Spaghetti. Nuno, quando é que começaste a interessar por música no geral?
Epá, eu acho que foi muito, muito cedo, porque eu com 5 anos já estava a tocar piano e cheguei a ter aulas. Epá, e era muito novo isto, foi... Tenho uma pauta escrita para aí de 1980, eu nasci em 75, portanto com 5 anos escrevi as notinhas na pauta, que era uma coisa que eu adorava fazer agora e não consigo. Portanto, olha, foi muito cedo e o instrumento foi piano, que não tem nada a ver comigo hoje em dia. Epá, adoro tocar piano, mas toco razoavelmente mal.
Ok. Portanto, começaste a aprender a tocar piano, isso durou algum tempo, e depois quando é que começaste a querer aprender um instrumento que te levou a tocar com outras pessoas e a querer tocar ao vivo? E qual era o estilo de música na altura?
Epá, o piano fez parte da vida, porque aquilo era uma coisa que havia lá. Portanto, eu entrava em casa e havia um piano, portanto eu tocava sempre, e eu cresci com a minha avó. Houve uma altura em que morei com o meu pai, epá, e o meu pai tinha uma guitarra encostada atrás de uma porta, e eu chegava à casa da escola e ele não estava, e eu pegava naquilo e começava a tocar, e as cordas iam aparecendo partidas. E um dia ele dá-me uma guitarra, portanto, eu acho que foi quando fiz 10 anos ou 12 anos, ele deu uma guitarra toda recuperadinha, era uma guitarra acústica dos anos 70, uma Echo italiana, pá, com um som brutal, e comecei a tocar, simplesmente comecei a tocar, nunca tive aulas de guitarra, já tocava harmónica e flauta, aquelas coisas, mas sempre como autodidata, pá, e se calhar a base do piano foi o que me ajudou, porque sabia a posição das notas, tinha os tempos. Porque eu nunca tive aulas de nenhum instrumento além do piano, que comecei com 5 anos.
Mas qual era o estilo que tocavas normalmente?
Era o que eu ouvia na rádio, era Dire Straits, e epá, era o que eu ouvia. Era blues, eram coisas que o meu pai ouvia, Deep Purple, Led Zeppelin, e coisas que passavam na rádio. Eu tirava os solos de carola, o solo do, sei lá, do ou do Brothers in Arms, ou cenas assim dos Dire Straits, e eu tocava aquilo de carola, pá, se calhar na nota errada, mas tocava a sequência toda certinha. E foi um bocado assim que eu comecei. Depois íamos tocar para a rua, eu e o meu irmão. O meu irmão era um bocado mais a nível de percussão, porque ele não era propriamente o melhor de ouvido e de ritmo, mas depois começou a se interessar por percussão, pá, ou fazia a parte do baixo, que era uma parte assim mais simples. Ele sempre foi mais o vocalista e eu agarrava a parte rítmica e os solos. Portanto, tínhamos bandas na altura, pá, que éramos só os dois. E gravávamos cassetes, pá, ele numa bateria digital e eu numa guitarra que na altura já só tinha também 4 cordas. E fazíamos as nossas músicas. Epá, e era assim, depois tocávamos na secundária, volta e meia.
Foi quando começaram a tocar ao vivo?
Foi quando começámos a tocar, sim. Pá, lembro-me de um geek muito esquisito, que foi uma festa de anos. Portanto, alguém achou piada ao meu irmão ou a mim, não sei. E fomos parar a uma festa de anos sem saber tocar. Portanto, ele cantava, epá, os parabéns e o malhão, malhão. E eu tinha que me desenrascar e saber mais ou menos como é, em que tom é que ele estava para eu conseguir tocar. E eu acho que esse foi o primeiro concerto de todos. E pá, tocávamos nas secundárias, eram bandas de rock e de punk e pá, sei lá, era um pouco tudo. Ele fazia as letras e cantava e eu fazia o resto.
Pai, e originais e covers?
Tudo originais. Tudo originais. Os nossos covers eram horríveis. Eram horríveis mesmo. Eu acho que o primeiro cover que tocámos devia ser uma cena de Aerosmith muito mal tocado, tirada na véspera. Pá, e pronto, e era assim, era pontapé para a frente e olha, e o baterista está a aprender o resto. Na altura já tínhamos um baterista, portanto ele só cantava, o meu irmão, tínhamos um baixista. E pá, e olha, e era bandas de garagem. Portanto, ensaiávamos e depois o concerto era um bocado mais por improviso, porque ninguém se lembrava se aquilo era em ré, se era em lá.
Eu nunca te vi com um afinador para afinar, portanto isso nessa pá, altura também não.
Não, eu
sempre foste autodidata, a ponto de tirar, afinar sempre de ouvido.
Sim, se calhar os concertos estavam todos indo ao sustenido, porque a guitarra nunca estava afinada pelas notas. Pá, e eram outros tempos, hoje em dia a gente liga o YouTube, aí mete o afinador e aquilo dá-nos as notas e fica certinho. Naquela altura não havia nada, nem tablaturas, pá, tínhamos que comprar um livro e eu lembro-me que era tudo assim, eu olhava, olha, acho que ele está para aí a fazer lá e sol, portanto deve ser aquilo.
Pois, já. vamos agora ouvir umas músicas que o Nuno escolheu. Vamos passar três músicas. A primeira música é Man of Constant Sorrow, do Dan Taminski.
Tinha que ser.
Tinha que ser, quando ele toca com os Soggy Bottom Boys do filme O Irmão Onde Estás.
Que e é a malta pensava que era o George Clooney, porque estavam 10 anos a martelar a cabeça. Não, é o George Clooney, pá, não é.
Não é. A segunda música não é bem uma música de bluegrass, é um country de Johnny Cash, Won't Back Down. E a última música, Old Home Place, tocado por Tony Rice, uma música que teve uma grande influência para ti.
É pá, sim, foi o primeiro solo que eu tirei bem.
De bluegrass na guitarra. Vamos então ouvir.
Well, I won't back down. No, I won't back down. You can stand me up at the gates of hell, but I won't back down. Gonna stand my ground, won't be turned around. And I'll keep this world from dragging me down. Gonna stand my ground, and I won't back down. Hey, baby, there ain't no easy way out. Hey, I will stand my ground, and I won't back down. Well, I know what's right. I got just one life. In a world that keeps on pushing me around, but I stand my ground, and I won't back down. Hey, baby, there ain't no easy way out. Hey, I will stand my ground, and I won't back down. No, I won't back down.
Música sem stress, só bluegrass.
South and the cold wind As I stand here and hang my head, I've lost my love, I've lost my home, and now I wish that I was dead. What have they done to the old home place? Why did they tear it down? And why did I leave the plow in the field and look for a job in the town?
Ora, cá estamos de volta com Nuno Paula, o antigo guitarrista e fundador da banda dos Stone Bones and Bad Spaghetti, ao que se julga a única banda de bluegrass em Portugal, pelo menos eu não conheço mais nenhuma. Estamos aqui à conversa com o Nuno. Nuno, quando é que começaste a interessar pelo estilo de música, especificamente por bluegrass? Portanto, antes já tinhas essa influência do rock e também do Dire Straits, que era um pouco ligado à folk. Quando é que realmente começaste a interessar especificamente por música bluegrass?
Epá, isto acho que foi só mesmo quando te conheci.
Portanto, em 2009.
Sim, porque...
Já conhecias o estilo antes?
Não conhecia. E bluegrass eu não sabia que era um género ou um subgénero do folk. Epá, há de haver sempre discussão se é parte do folk ou se é mesmo um género à parte, porque tem muita mistura, tem as polskas, tem a música irlandesa, tem os blues. Portanto, é outra coisa. Só que para mim o bluegrass não existia, ou seja, eu considerava que bluegrass para mim era country, era pá, blues country, com banjo, com... E talvez a primeira vez que eu tenha ouvido bluegrass, se calhar, foi nos desenhos animados, pá, que eu não me lembro, que era uma música que nós tocávamos.
As mais loucas corridas do mundo.
Talvez.
Aí ouvia-se.
E é estranho, porque agora há banjo em vários desenhos animados, principalmente num que os meus filhos veem, que é o Buba, que é uma coisa que eu acho que é polaca. E a música é toda bluegrass, pá, e eu farto-me de rir, assim, estes putos começam a ouvir bluegrass com 2 anos, pá, tenho uma sorte danada, porque eu se calhar já comecei, pá, com 8 ou com 10, e não sabia que era bluegrass, e só comecei a ouvir bluegrass a sério em 2009. Eu não sabia que existia sequer bluegrass, pá, que é uma coisa estranha, mas não é estranho, é simplesmente não existir cá em Portugal ninguém sem ser o André que o tenha promovido desta maneira.
Mas e quando a gente nos conhecemos e começaste a ouvir o estilo, qual foi o impacto que teve a música bluegrass?
Epá, foi como descobrir uma minadora, pá. É uma diferença. Eu gosto muito de música irlandesa, epá, e nunca o escondi, e nós tocávamos bastante alguns reels, o St. Anne's, aquelas coisas assim mais viradas para o irlandês, que pedem logo um violinozinho lá atrás.
Exato.
Mas bluegrass, pá, é um mundo completamente diferente. Os solos são muito rápidos, portanto normalmente a gente aprende aquilo a, sei lá, a 80 BPMs e depois vamos tocar e afinal aquilo já não é assim, é a 120, porque senão não sou bem. E o André, como é um rapaz que não consegue tocar devagar, pá, também puxava por mim, pá. Eu lembro que a gente tocava até sangrar os dedos, pá. Era uma coisa, era normal estar um dia com 6 ou 7 graus lá fora. Aliás, eu tenho um vídeo de há um ano atrás. Nós estávamos a tocar aqui perto da minha casa e comecei a sangrar dos dedos, portanto não aguentávamos, aquilo era com uma velocidade tal, mas é isso que dá pica. O bluegrass tem essa coisa, os acordes são normalmente simples, a evolução e a progressão é simples, são 3 ou 5 ou 6 acordes, com uma parte B à mistura, mas tudo muito simples, portanto aquilo quem aprende a tocar guitarra é sol, dó, ré, tudo bem. Há muitas músicas assim, mas depois os solos, é uma mistura muito diferente, não é só blues, não é só Irish, tem muitas coisas pelo meio, tem termos técnicos que eu não sei porque eu sou autodidata, como vos disse. Portanto, há coisas que eu aprendo a olhar para os videozinhos do Tony Rice e dos outros guitarristas.
Ok. Portanto, quando começaste a ouvir muita música bluegrass e começámos e formámos a banda, não é? Em 2009, fomos àquele concerto do Tony Trichka.
Fomos a esse concerto.
Que foi assim um abrir de olhos enorme, não é?
Ver. Uma coisa é ouvir banjo e aparece sempre o banjo em alguns filmes, principalmente nos westerns, há assim uma coisita. Mas é muito diferente quando se começa a ouvir mesmo bluegrass a sério, pá, e o violino é brutal, portanto temos muita pena de não haver um violinista português de bluegrass, mas não há, pois é, não. Impossível, não há.
É verdade.
Quem passou pela banda foi, na altura, o Bendik, norueguês.
Sim, esse foi, acho que foi o único.
Violino da orquestra, pá, e ele tinha um andamento completamente diferente, ele era o primeiro violino, nós dizíamos uma música e ele dizia, pá, mas esquecem, solo em ré, portanto ele tocava aquilo, para ele era muito, muito diferente. Voltando à pergunta, fundámos a banda, isto foi tudo muito rápido, o meu irmão na altura estava a puxar a carroça, porque ele mandava a bola para a frente e a gente tocava, portanto ele marcava os concertos, e a gente aparecia e tínhamos se calhar um set de 20 músicas, dessas 20, se calhar 10 estavam mais ou menos bem tocadinhas, e depois era quase a pedida, toquem esta, toca aquela, toca Orange Blossom, que era certinho, tínhamos de tocar o Deliverance no fim.
Sempre.
Portanto, aquilo estava sempre, era sempre quase inédito, a malta aqui aos concertos, ficava fogo estes gajos, só agora é que existem. E a música, estávamos a começar, estávamos a dar os primeiros passos, eu tive que comprar uma guitarra, eu tocava uma guitarra acústica, tocava só com os dedos, o André convenceu-me a tocar com palheta, portanto foi uma aprendizagem, eu tocava bossa nova, só se usa os dedos, não há cá para estar. É uma coisa, flamenco também, e mesmo os blues, eu gosto muito do Mark Knopfler, que tem aquela coisa de usar dois dedos só, é típico dele, e eu acho que aprendi muito assim. E como sou autodidata, não tenho técnica, portanto tive que aprender a técnica da palheta. Isto tudo para dizer o quê? Lembro-me de um concerto marcado quase na véspera, em que tínhamos que tocar originais, portanto eu tinha que escrever as letras a caminho de casa, a mudar de roupa, e o concerto era em Rio de Moura. Eu acho que esse foi o primeiro concerto, e correu espetacularmente, porque as letras voaram na primeira música, eu fiquei sem letras, sem nada. E acho que até correu bem, porque a malta curtiu.
Estou.
Ninguém tinha visto um banjo na vida. Demos concertos em que a malta que fazia o som, portanto, malta que já anda nisto há muitos anos, perguntava se queriam o bandolim, que era o banjo, se queriam o bandolim com mais som, portanto, nunca tinham visto um banjo na vida. E pronto, e até isso mudou, a maneira de tocar dos Stone Bones é diferente, agora é com microfones a sério. Na altura era, sei lá, dois ou três microfones para cada um, e o som ficava horrível. E...
também quem os técnicos de som cá em Portugal não estão muito habituados técnicos a fazer som a este estilo de música.
É verdade.
Mas voltando outra vez à tua evolução como entusiasta da música bluegrass, quando começaste a tocar com a banda e a tocar bluegrass e a ouvir música bluegrass, quais eram para ti os músicos que ouvias mais?
Não sei se és tu.
Não, mas as tuas referências.
Eu não tinha referências, isto era um mar completamente novo.
Sim, mas começaste a ouvir.
Comecei, e caí logo no Tony Rice. Por causa de.
Ou seja, Tony Rice foi uma grande influência para
ti. Sim. A nível de guitarra, e ele na altura. Ele já deve ter, se calhar, nos quase 80 anos.
Não
tem tanto.
Não, ele já morreu.
Tony Rice.
Já. Pronto, acontece. Então, olha, eu vou contar uma pequena história. Foi quando eu comecei a... Não sei se o Nuno já ouviu esta história, mas quando eu comecei a aprender a tocar bluegrass, isto, não havia internet quase. Ouvia, mas era muito, muito pouca. E então... falavam-me destes músicos do Earl Scruggs, do Bill Monroe, principalmente banjistas que eu aprendi, o Tony Tritschke, Bill Keith, e quando fui a primeira vez a um festival de bluegrass na Holanda, eu conheci o Bill Keith, mas eu pensava que esta malta já tinha toda morrido, então eu virei para o Bill Keith e disse assim, tu és o Bill Keith? Eu pensava que já tinhas morrido.
Portanto, o mundo é muito pequeno mesmo, e eu lembro-me de uma vez, eu trabalho em turismo, e uma vez fiz uma tour e a malta era vizinha do Sam Bush.
Do Sam Bush, depois já me contaste.
E assim na boa, se quiseres eu peço o autógrafo, mas como se fosse uma cena normal, ele mora do outro lado, está sempre a tocar no alpendre, aquelas cenas que a gente vê nos filmes. Está bem, olha, eu dou a minha morada e depois, se for possível, mando ele. E ele mandou uma dedicatória e tudo aos Stone Bones e tal. Portanto, isto é daquelas coisas que é completamente diferente do resto do mundo da música, em que nós, se calhar, ficamos, tiramos um... ou temos de pagar para entrar numa...
É verdade.
Numa fila para pedir licença para estar se calhar um segundo a olhar para o nosso ídolo. Epá, é completamente diferente.
É, os músicos bluegrass e o estilo de música bluegrass é muito inclusivo e os músicos, mesmo aqueles que são estão no topo, que são quase adorados como deuses, são muito, muito terra a terra e
aquela coisa não de mandar existe. Um mail para o Tony Trich que ele responder, epá, não existe.
Pois,
não existe noutro estilo de música. Se calhar em 2040 lá havia um mail a dizer, epá, lamento imenso, mas não foi possível responder ao e-mail.
Mas portanto, Tony Rice era realmente Tony a tua Rice, influência sim, depois... principal. E como foi para ti teres formado a única banda de bluegrass em Portugal? já os Stone Bones já existem há mais de 10 anos e continuam a aparecer outras bandas de bluegrass em Portugal, portanto é um bocadinho, é um caminho...
é difícil, é uma espécie de travessia do oceano, porque há muita coisa que tem que mudar.
Mas foi uma experiência muito gratificante.
Não, claro, foi claro, e há dias em que se calhar já não sou parte da banda, mas há outros em que me sinto ainda parte da banda e é aquela coisa, e nós vamos tocando. Não toco tanto com os outros músicos, entretanto já saiu mais malta, o Bruno também já saiu, também já entrou malta nova.
Pelo menos isso, já apareceu um rapaz que também tocava bandolim e
banjo. Alguém toca bandolim agora, que é o Bernardo, finalmente. porque é complicado, imaginem, isto não é como fazer uma banda de blues ou assim, eu conheço sei lá quantas pessoas que tocam blues, mesmo de harmónica e tudo, sério, conheço alguém que toca harmónica blues, sim. São coisas que não há aos pontapés, mas há. Alguém que toque banjo cá em Portugal? Não há. E se calhar tocam um banjo irlandês, e fazem uns acordezinhos e afinam aquilo pela guitarra ou pelo bandolim para ter o mesmo tipo de som, mas não há ninguém. Fundar a banda, foi um bocado... Foi um êxtase.
Uma aventura.
Foi uma aventura. Eu estava num trabalho que eu testava e conheci o André... E aquilo era um pouco aquela história de chegava ao final do dia, íamos tocar, e depois o ensaio era suposto acabar às 10, mas às vezes começava às 10, portanto acabava à meia-noite, chegávamos a casa à 1, era tomar banho, dormir, acordar, e outro dia de trabalho, e lembro-me que na altura nós ensaiávamos junto ao Evelador de Santa Justa, na rua de Santo António à Glória, uma coisa assim, com um americano que vivia cá. Portanto, ele é que dizia mais ou menos os temas.
Quem é que era?
E agora, vamos lembrar-vos. Dave, talvez.
Eu não me lembro.
Não, mas ele tinha... E ensaiávamos, havia mais malta a tocar lá. E até quando foi à altura do nome, ele disse, o vosso nome é muito, muito catchy, fica no ouvido. Portanto, acho que é uma boa ideia chamarem-se Stone Bones and Dead Spaghetti. E foi assim que saiu o nome. Já não me lembro das outras alternativas.
Não houve. Acho que ficámos logo com...
E tocar era um escape. Portanto, a gente tocava na altura, na Graça, muitas vezes. O meu irmão arranjava concertos, ele morava lá e tínhamos um sítiozinho onde tocávamos, que era o Chá... em Alfama, aliás, o Chá de Alfama.
Chá de Alfama.
Depois tocávamos na Graça, no Grupo dos Nove. Tocávamos no Fábulas. Fizemos
essas gems são míticas.
Era também daquelas coisas, depois à meia-noite a gente acaba. Sim.
Os vídeos que temos dessas gems são muito engraçados.
E a malta entrava e depois havia sempre alguém que passava. Isto era numa altura em que Lisboa tinha turistas, mas não era como agora. Portanto, as coisas eram ainda muito tipo terrinha e do passa-palavra. Alguém aparecia para a gem ou alguém se lembrava que tinha um amigo na cidade. E apareciam para ver, mas era um espetáculo e foi isso mais ou menos que... Depois juntou-se a malta do bluegrass, o António,
o Miguel,
houve malta que começou a aparecer e foi evoluindo aos poucos.
Mas pois, existe realmente um núcleo de entusiastas de bluegrass, pequenino, mas existe.
Sim, mas cabemos todos numa carrinha de 7 lugares, praticamente. Não é assim,
Andam
pelos 20, está a crescer. Mas grupo de músicos que tocam bluegrass, se calhar somos 20 em Portugal, sem exagerar. Se calhar somos 20, que é uma coisa que entristece, porque é difícil, não é isto? Imaginem, fazer uma banda, portanto, são 4 ou 5, um fica doente, já não dá para ver concerto, não é? É como é, eu vou e toco e faço a tua parte. Epá, não é bem assim, porque não há tanta gente para tocar.
Exato. Mas está a crescer. Pronto, este ano, no ano passado já houve um festival de bluegrass em Portugal. Foi o primeiro festival de bluegrass que aconteceu no país, que foi um sucesso. Tu não estiveste lá, mas foi mesmo um grande sucesso. Foi uma... Pá, Trafaria foi o sítio ideal e é o sítio ideal para organizar um festival de bluegrass. As bandas que cá tiveram adoraram e o público ficou completamente maravilhado. Todos os concertos estiveram cheios e havia público estrangeiro, havia público português, havia público local, havia público fora fora de Lisboa também, mas principalmente o que passou é que o público realmente, a organização foi muito boa e o público realmente gostou imenso da música. E portanto eu penso que pronto, isto não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona daquelas de 300 km, mas pouco a pouco, passo a passo, as coisas vão melhorando, o estilo vai sendo mais conhecido. O que é que achas que no futuro o festival e os entusiastas, as gems que continuam a haver, o grupo dos Stone Bones também continua a haver, o que é que esperas do futuro em Portugal para a música bluegrass?
Epá, vai crescer de facto, para já, porque há outra geração já interessada. Portanto, isto, nós já vamos a caminho dos 50 daqui a bocado, já não falta muito. Não é que queiramos desistir ou isso de tocar, para já, porque o bluegrass é uma coisa mais terra a terra. Portanto, a gente quando vê vídeos do Doc Watson a tocar, porra, que idade é que o gajo tinha naquele vídeo? Se calhar já tem 80. E é uma coisa que fica. Portanto, eu hei de tocar, se calhar, até chegar ao lar de idosos, e se calhar vou tocar no lar de idosos.
Pois é, esse é o objetivo.
Mas temos que continuar a tocar. Isto também já nasce um pouco connosco, e essa teimosia também nos deu a capacidade de fazer a banda, e de tocar em todo lado, e de ir às FNACs. Essa altura das FNACs era surreal, quer dizer, a malta estava à espera de uma bandazinha de covers ou de rock ou não sei o que, ou de blues, e depois tinha um banjo, e para muitos de certeza que era a primeira vez que vi um banjo. E inclusive é técnico de som, portanto infelizmente o som às vezes não era o melhor. O bluegrass vai crescer de facto.
Vamos ouvir My Little Girl in Tennessee, do Chris Steele e Michael Davis. Cherokee Shuffle, Brian Sutton e Mike Marshall, e St. Anne's Reel, do Alan By e Jerry Douglas. Porquê é que escolheste estas músicas, Nuno?
Epá, olha, o Michael Davis eu acho que a gente o viu no concerto do Tritschka.
Exatamente, sim.
Portanto, foi a bela primeira voz. Vez com uma voz muito, muito...
Típica do Bill, do I Lonesome Salt,
do Bluegrass. Muito, muito alto, ele tem um... Eu acho que as notas médias dele começam para aí duas oitavas acima da minha voz. Aquilo é o opósito do Johnny Cash. É uma coisa muito alta, muito lá em cima. O Chris Stile é brutal. Depois, a seguir, Cherokee Shuffle. Pá, é muito a abrir. E gosto do Brian Sutton como guitarrista. Epá, talvez seja outra referência a nível do Tony Rice. Epá, mas o Tony Rice tem aquela coisa de... Tem manha. Ele quando explica os turnarounds e não sei o que, a gente fica a olhar e aquilo não parece que não bate certo. O Brian Sutton parece mais certinho, mais fácil de apanhar as coisas. No fim, o St. Anne's Reel é uma música que a gente tocava e tocamos, ou no bandolim, ou na guitarra, e o André no banjo. Esta versão é das Transatlantic Sessions, que foi uma coisa que eu também conheci, que vem é uma junção entre músicos de bluegrass e músicos irlandeses e escoceses, e é espetacular. Portanto, há não sei quantas sessions, se calhar 8 CDs ou mais,
todos os anos
há, se calhar já são mais. E vale a pena também investigar, porque eles não tocam só reels, tocam tudo, tocam... até o Dan Timmins, que entra nessas gravações. Portanto, é espetacular e vale mesmo a pena. Sweetest little girl that
sorry, dear, I'm known for the way that you've been cheating me. I have rambled on around, but there's no one else I've found that can take the place of her in Tennessee. Oh, little girl of mine in Tennessee, I was just waiting there for me. So now settle down in that little country town, that little girl of mine in Tennessee. Down shack, and that little girl will be waiting there for me. I can see a shining face waiting for me at the gate. The little girl of mine in Tennessee. Oh, the little girl of mine in Tennessee. That Lord, she's waiting there for me. Someday I'll settle down in that little country town. That little girl of mine in Tennessee.
Thank you.
Música sem stress. Só Bluegrass.
Estamos outra vez com o Nuno Paula, já estamos a acabar a entrevista, o nosso tempo está a chegar ao fim, foi muito rápido, isto o tempo passa a correr, é tipo música bluegrass. Nuno, a gente continua a se encontrar de vez em quando para fazer umas jams, porque agora já não vives em Bad Spaghetti,
mas vives em Cheeses.
Estás em Cheeses, em Queijas. E tu não fica muito longe de... Como é que é? Linda a Velha?
É pá, Linda a Velha. Beautiful the Old Lady. Agora temos de fazer uma nova banda.
Yeah. Mas continuamos a encontrar de vez em quando para fazer umas jams. E, no fundo, o espírito da música bluegrass é esse, não é? Não concordas?
É pá, sim. É mais... É uma coisa descontraída. Epá, e sentimos aquela necessidade de tocar juntos também. Epá, eu sempre consigo, é tempinho para tocar, então é amanhã, bora, vai, tocamos.
Vamos
e
para o café.
Vamos para o café, não levamos set nem nada e depois começamos com as do costume. É que é mesmo isso, pá. Então e esta, lembras-te? Ei, pá, o Jerusalem Ridge tem aquela parte lixada e aquilo tem ali um tempo que parece que está enganado, mas a música é assim, é pá, e quem a compôs foi lá assim e lá vamos tocar isso. Pois. E tocamos tudo, tocamos o Blueberry Blossom, as do costume, pá. Tocamos o repertório dos Stone Bones e mais outras. E há esse encontro, pá, é que se calhar é como os ingleses a beber o copo ao final da tarde, a gente precisa tocar e estarmos entretidos. E falamos da vida, falamos tudo, mas há sempre aquela coisa de tocar e parece que a malta faz meditação, e pá, eu acho que prefiro tocar, sinto-me melhor.
Sim, mas, sim, é verdade. Aliás, estamos aqui a fazer a entrevista, aqui na In Jesus, né, em Queijas, e o Nuno está aqui com a guitarra na mão.
Estou aqui a contar para não tocar, porque isto é aquela coisa...
Há um leakzinho de G-Run de Bluegrass. Estamos a acabar o nosso tempinho de entrevista. Última pergunta: quando é que os teus filhos começam a tocar Bluegrass?
Epá, tem que ser. O mais novo está muito virado para a música, o mais velho se calhar vai mais de para o ritmo, não é tão de
vai,
tocar.
Vai para o contrabaixo, pode ir para o...
Pá, era bom, para o bandolim. Era bom, ele vai ser alto, portanto era bom que ele fosse para o contrabaixo. Contrabaixo também é um instrumento que dá um bocado de trabalho, e é um instrumento caro, portanto é... Mas olha, um contrabaixo era trigo limpo, portanto ele tem sempre saído, ou no jazz, ou na bossa nova, ou nos blues, e cá em Portugal há sempre falta de contrabaixistas, tal como há de banjoístas e de bandolim. Well, bem, já falo inglês há pouco. Banjoístas não há, só há um, pá, que é o André mais nenhum.
O Bernardo também toca um bocadinho bem, sim.
Eu toco muito mal banjo, nem vale a pena. Nem vale a pena.
Tá bom.
Pá, gostava muito que os miúdos crescessem e se interessassem por música, pá, e se não tocarem o repertório inteiro de Bluegrass, é pá, desde que toquem qualquer coisa, blues ou jazz, desde que toquem
Bluegrass, já. Bluegrass
tem que ser, era bom porque depois, pá, pelo menos podíamos tocar aí todos juntos e
fazer. O meu filho não é muito dado a aprender a tocar os instrumentos, mas vou pô-lo a fazer técnico de som para aprender como é que se faz técnico de ser, fazer som a uma banda de Bluegrass. E ele depois vai ser o técnico de som de uma futura banda de Bluegrass de miúdos. Chegámos ao fim do nosso tempo. Nuno, foi um prazer.
É pá, igualmente. E obrigado por me teres convidado, pá, e a ver se o Bluegrass agora arranca. Pois, já arrancou. Pois. O festival e com...
É, porque realmente houve... alguns músicos que abordaram a música Bluegrass de uma forma ligeira nos anos 90, e no princípio dos anos 80 havia realmente uma maior influência, mas durante muito tempo isto foi realmente um vazio. E quando isso acontece, o que não aconteceu em Espanha. Em Espanha houve realmente uma evolução em que havia músicos nos anos 70, 80, 90 continuamente a tocar Bluegrass, e em Portugal isso não aconteceu e realmente quebrou um bocadinho esta evolução, e esperemos que isso agora não se repita. Vamos terminar com Jerusalem Ridge, Michael Cleaven, o fenomenal violinista Michael Cleaven e a sua banda, Flame Keeper. Heavy Traffic Ahead, uma música que também os Stone Bones tocavam. Daryl Scruggs. Ah, e antes, Freeborn Man, de Tony Rice, obviamente.
Mais uma tem que ser.
Portanto, despedimos-nos aqui. Este foi Música Sem Stress, só Bluegrass. Eu sou André Dal, estou aqui com o Nuno Paula. Até à próxima semana.
Boa tarde.
Yeah. Well, I was born down in the Southland 20 some odd years ago. I ran away for the first time. When I was only 4 years old, I'm a freeborn man. Boy, my homies on my back. I know every inch of a highway, every foot of back road, every mile of railroad track. long in any place is home. I'm a free-born man. Lord, my home is on my back. I know every inch of a highway, every foot of back road, every mile of railroad track. And curtain no toast sack. Well, I'll hock it about two.
Música sem stress. Só bluegrass. Sem stress, só bluegrass. Um programa de André Dal na Rádio Freguesia de Belém.